Noticiário.
Domingo Paulo, cuidado.
Para que não noticiemos, não deixe de ser.
Noticiário Namibe Fala a Verdade, edição de quinta-feira, 2 de maio de 2024, com os seguintes tópicos. Setor pesqueiro. Níveis de produção do pescado reduzem cada ano que passa.
Só para ter ideia, há aqui uma redução na ordem de 40%.
Porto do Namibe, de mãos dadas com o governo da província, no projeto de requalificação de zonas verdes da cidade de Moçambique.
Projeto de requalificação de áreas verdes.
No Namibe, mais de 400 cidadãos foram detidos pela Polícia Nacional no primeiro trimestre de 2024 por prática de crimes diversos.
576 crimes.
Analista e acadêmico Martinho Nganga defende punição severa para armadores de pesca que violam leis que regem a atividade pesqueira.
Aqueles que foram apanhados devem ser punidos severamente.
Duas centenas de angolanos em julgamento na Lunda Sul.
O julgamento vai decorrer nas instalações da cadeia de Luísa.
Somos a Rádio Online Namibe Fala a Verdade. Coordenação e supervisão de Armando Chicoca. Edição de Ismael Pena, produção de Domingos Marques. Eu sou o Dino Manuel, com apoios do NED e da Open Society. Vamos ao desenvolvimento das notícias. O setor pesqueiro do Namibe, uma verdadeira espinha dorsal do desenvolvimento econômico da província e maior empregador, conhece nos últimos tempos uma acentuada baixa dos níveis de captura do pescado. Dados revelados pelo responsável do setor, Piedade Gunshen, indicam durante o primeiro trimestre do presente ano foram produzidas 15 mil toneladas de pescado contra os 25 do igual período do ano passado.
Durante o primeiro trimestre de 2024, registramos uma captura de 15 mil toneladas. Em 2022, capturamos 27 mil toneladas. Em 2023, que é o ano passado, capturamos 25 mil toneladas. E esse ano, 15 mil. Só para ter ideia, há aqui uma redução na ordem de 40%. É um valor muito expressivo e, por conta disso, as nossas empresas têm sentido com essas fracas capturas, sobretudo com o despedimento de algum pessoal.
Piedade Gunche diz que a utilização de artes de pesca proibidas e a invasão a zonas reservadas para a reprodução de cardume e a captura das espécies em fase de crescimento são dentre muitos fatores que estão na base dos baixos níveis de produção do pescado no Namibe.
No Namibe, estamos a usar fontes de atração de cardume que propicia a captura de espécies juvenis em fase de crescimento. Isso, por sua vez, cria alguns equilíbrios a nível dos ecossistemas. A utilização de algumas artes lesivas, estou a falar de fontes luminosas de atração de cardume, vulgo candeio, também é outro problema. E também estamos a olhar para aquilo que as violações por parte de algumas embarcações industriais que são licenciadas para pescar numa determinada distância da costa, a partir das 6 milhas para lá, mas que por sua vez também pescam nos estuários e nas baías, rentinha à costa, que são zonas de reprodução.
Setor pesqueiro do Namibe, os níveis de produção do pescado baixam a cada ano que passa. A empresa portuária do Namibe vai participar na implementação do projeto de requalificação de zonas verdes da cidade de Moçambique, capital da província do Namibe, no quadro das suas responsabilidades sociais. Os dados adicionais desta notícia é com o jornalista Armando Chicoca.
Porto do Guaíba abraça projeto de requalificação de áreas verdes na cidade capital da província. Manuel Nazareth Neto, presidente do Conselho de Administração do Porto do Namibe, que revelou esta informação à margem da visita aos espaços da cidade capital do Namibe pelo governador Axel Mangueira nesta quarta-feira, 1 de maio, disse que é nosso dever contribuir para a boa imagem da nossa cidade do Namibe no âmbito da responsabilidade social corporativa.
Certo, no âmbito da nossa responsabilidade social, como empresa de Estado que somos, não é? Não fica muito bem ao lado do Porto existir um jardim que está no estado em que está. Daí que manifestamos esse interesse, nós aderimos e vamos naturalmente dar a nossa contribuição.
Nazareth Neto evitou falar em valores a serem investidos no projeto social corporativo com as empresas que vão requalificar os jardins de outras zonas verdes, mas disse que o apoio à administração municipal do Namibe visa recuperar a imagem da cidade capital pelas empresas que operam no porto local.
Alguns trabalhos estão em curso já de solicitação de propostas de algumas empresas. Aliás, não seremos nós por fazer o trabalho de jardinagem. Não? Essa não é o nosso core business. Não? Mas vamos contratar as pequenas empresas que temos aqui no nosso mercado para que elas possam reabilitar e dar vida a este jardim. Ou seja, não é só reabilitar, mas também criar animação, criar momentos culturais, algo que possa atrair os cidadãos naturalmente durante o dia. Para além do jardim, vamos recuperar algumas paragens e dentro dela vamos colocar a publicidade da empresa portuária do Namibe. Tudo isto no âmbito da responsabilidade social.
José Domingos Correia, administrador do município do Namibe.
Em relação ao saneamento básico, portanto, é mais intensificarmos a recolha nos ecopontos. É uma orientação catada e que será possível dematerializar de maneiras que, na verdade, os ecopontos sejam pontos de transferência e não de permanência de lixo. Em relação à parte verde, organizamos brigada de jovens, damos um programa, nós chamamos de adoção do jardim por algumas empresas públicas e privadas, e neste caso concreto da Sonangolo e o Porto Comercial, que hoje formalizamos a entrega da parte que eles vão cuidar. É um grande passo e com este espírito vamos tornar a nossa cidade cada vez mais verde.
Duas escolas no bairro da Macala Chipati, uma no bairro Valódia, todas as cidades do Namibe e outras nos municípios do Tombo, Avirei, Bibala e Camucuyu, e um internato na comuna da Lola, entregue à missão da Igreja Católica da Bibala, foram financiados pelas empresas privadas no âmbito da responsabilidade corporativa social entre 2023 a 2024. Armando Chicoca.
O Comando Provincial do Namibe da Polícia Nacional registrou mais de 500 crimes de natureza diversa, dos quais 391 foram esclarecidos, que resultaram em detenção preventiva de 475 cidadãos conduzidos ao Poder Judicial para o tratamento jurídico legal. Homicídio, abuso sexual, agressão sexual, ofensa grave à integridade física, roubos e furtos são os crimes que mais geram o clima de insegurança pública. Esta informação consta do comunicado final saído da terceira reunião ordinária do Governo Provincial do Namibe, realizada ao meio da semana finda no município da Bibala, e foi apresentado pelo diretor provincial da Comunicação Social, José Mário.
Tendo registrado um total de 576 crimes de natureza diversa, menos 32 comparativamente ao trimestre anterior, dos quais 391 crimes esclarecidos, que resultaram na detenção preventiva de 475 cidadãos encaminhados ao Poder Judicial para o competente tratamento jurídico legal. O crime de homicídio, abuso sexual, agressão sexual, ofensa grave à integridade física, roubo e furto são os crimes mais preocupantes que influenciaram o sentimento de segurança.
Ainda segundo José Mário, 21 casos de vandalização de bens públicos foram registados durante os primeiros 3 meses do ano em curso e, na sequência, foram detidos 17 cidadãos, entre os quais um menor, indiciados como presumíveis autores.
Sobre a vandalização dos bens públicos, foram registados 21 casos, mais 3 em relação ao período anterior, e a detenção de 17 elementos, bem como um menor recolhido em regime de prevenção criminal como presumíveis autores. Durante o período em análise, registrou-se a recuperação de 30 metros de cabo de fibra óptica e 3 janelas de alumínio.
Excerto do comunicado de imprensa da reunião do Governo Provincial do Namibe, realizado ao meio da semana, finda, no município da Bibala, na voz do diretor provincial da Comunicação Social, José Mário. O analista da Rádio Pública do Namibe e acadêmico Martinho Nganga defende punição severa para os armadores de pesca que violam as normas que regem o exercício da atividade pesqueira. O também sindicalista lamenta o incumprimento das leis quanto às ações de punição são cometidas por indivíduos da alta hierarquia.
As zonas de reprodução são proibidas por lei, porque é lá onde há a conservação das espécies. E quando se atinge até essa zona de reprodução, significa que vamos escasseando pescado, conforme hoje nós já lamentamos, em outras espécies. E aqui a questão não é só os arrastões, né, que vêm para zonas naturalmente proibidas, mas estamos a falar também dessa pesca artesanal, podemos assim chamar, e então deve, naturalmente, quando assim acontecer e aqueles que foram apanhados, deve ser punido severamente, sim, mas a lei existe, não é? E é só o cumprimento e as multas pesadas, mas infelizmente muitas vezes em Angola o que acontece é que essa embarcação é de quem, não é? É de quem? E então, às vezes o nome fala mais alto do que aquilo que é a lei. Vamos só buscar um exemplo, não é? Tema colonial, depois independência, não é? Aí atende cada 80 a cumprir, a ser. E que agora, porque que não? As leis são quase as mesmas, não é? Muito embora estávamos no Partido Único, uma economia centralizada, agora estamos numa economia liberalizada, mas essa questão de liberalização da economia não é libertinagem, que vamos pescar, não é? Toda aquela zona em que deve naturalmente ser reservada para a reprodução da espécie, para que naturalmente haja continuidade, porque nós temos que olhar pela questão do futuro. Ok, se estamos a arrastar tudo, amanhã o que é que depois sobrará para nós, para alimentarmos? Nós também estamos já cuidar de lá para outro lado, sim. Mas agora as outras gerações irão alimentar-se de... Então, nessa perspectiva, que a lei deve ser naturalmente cumprida na sua íntegra e aqueles, os verificadores, naturalmente, devem ser punidos conforme a lei.
A violação sistemática das leis que regem a atividade pesqueira preocupa também a sociedade civil do Namibe. 200 de angolanos em julgamento na Lunda Sul por supostos crimes de associação criminosa, arruaça, rebelião, entre outros. Outros dados é com o jornalista da Voz da América, Venâncio Rodrigues.
Os acusados, segundo Guilherme Neves, respondem pelos crimes de associação criminosa, arruaça, rebelião, participação em motins e danificação de bens públicos. O julgamento vai decorrer nas instalações da cadeia de Luísa, município de Saurimo, província da Lunda Sul, por alegada razão de segurança, segundo o líder associativo, numa breve comunicação enviada à Voz da América. Este grupo faz parte dos mais de 200 cidadãos que as autoridades angolanas mantêm sob detenção nas províncias do Pando-Cubango, Lunda Norte, Moxico e Lunda Sul, acusados de crimes de alta traição à pátria, de resistência e de danos contra bens públicos. O advogado Vicente Congola entende que suas audiências deverão determinar se o julgamento será ou não justo, tendo em conta que o mesmo terá acesso do público.
Qualquer pessoa que tiver interesse poderá acompanhar o julgamento e daí fazer também o seu juízo, a valorar a postura dos intervenientes, porque todos nós, independentemente de sermos juízes ou não, advogado ou não, juízes ou não, não temos um sentido de justiça. E vai ser nesse desenrolar do processo e as pessoas vão saber se de fato o processo está a ser tratado com rigor, com lisura, com transparência, sem exacerbar os aspectos legais. Então, na verdade, o julgamento é público. Não pode ser declarado não público. Só poderá ser considerado não público fundamental porque o julgamento não vai ser considerado público. O princípio da publicidade ganha força plena na fase judicial.
Fernando Rodrigues, Voz da América.
Acabamos de apresentar o noticiário de Fala Verdade.
Verdade doi, mas liberta. Estamos juntos.